Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Comunitária Cantareira FM de São Paulo, capital. Comunitária Costa Sul FM de São Sebastião, São Paulo. Comunitária Eldorado FM de Castro Alves, Bahia. Comunitária Liberdade FM de Bom Jesus das Selvas, Maranhão. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Bancorbras Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Dedicado especialmente ao talento, à criatividade e à irreverência dos meninos do trio Yucatán, grupo vocal instrumental criado pelos idos de 1960 e que continua na ativa. Hoje o programa vai ser diferente. Hélio, Hércio e Lucas, integrantes da formação atual do trio, estarão conosco não para revelar as origens de suas composições, já que o repertório deles é formado por clássicos da música brasileira e latina, mas para contar histórias hilárias de seus mais de 50 anos de atuação em shows, viajando pelo mundo nos cruzeiros marítimos. No fundo musical, Vereda Tropical, composição de Gonzalo Curiel, na versão de Paulo Gilvan, com o trio Yucatán. A produção do programa teve a oportunidade de entrevistar o trio Yucatán em Brasília no dia 13 de setembro de 2014. Na ocasião, eles contaram a interessante história de uma plateia de japoneses que adorava a música brasileira. Mas antes disso, falaram de como se tornaram músicos.
É um prazer enorme recebê-los aqui, ao Hélio, ao Hércio e ao Lucas do trio Yucatán no programa Então Foi Assim para todo o Brasil.
O prazer é todo nosso, viu, Rui? Tá?
O prazer é nosso e, além do prazer, os nossos agradecimentos pelo teu carinho para com o nosso trio.
Muito obrigado, mesma coisa, um prazer muito grande, viu?
Como é que se deu o seu encontro com a música, Lucas?
Lá em Mogi Guaçu, eu ainda menino de 7 anos, 8 anos, morava numa rua e quase em frente à minha casa tinha uma dupla sertaneja, que era o Pedro e o Belmiro dos Santos. E eles ensaiavam, assim, esporadicamente. E eu, sabendo dos ensaios, eu ia assistir esses ensaios. E ficava observando como o Pedro colocava os dedos no braço do violão. E quando eles paravam para ir tomar um café, ia lá o Lucas, o menininho, com aquele violão, tentando repetir as posições. A partir daí eu fui me interessando e, ao entrar no grupo escolar Padre Armani, a gente tinha um professor chamado professor Olavo, que também foi dos meninos aqui, e a gente formou uma dupla lá com o Robespierre, e a partir daí eu não parei mais. Aí a música entrou na minha vida através da observação e da curiosidade.
É, seu encontro com a música, como é que surgiu essa ideia de vocês, esse dom, na verdade, né, de vocês trabalharem com música?
É, na realidade, a coisa, eu digo sempre, pode até parecer um cabotinismo, mas não é. Talento você não compra em farmácia. Ou você nasce com ele ou não nasce. Eu acredito muito nisso, porque o Hércio e eu, desde menino, até chorando, a gente cantava chorava em dueto. Entendeu? E aí eu calculei, ó, nós vamos ser músicos. Né? Porque nós dois fizemos alguma coisa de estudo, né? Mas eu fui bancário, depois fui RH de uma grande empresa, mas eu saía da empresa para cantar, né? Então, menino já fazia muito disso, Hércio e eu lá no Iguaçu, né? A gente fala Iguaçu porque Mogi Iguaçu é Iguaçu, e Mogi Mirim é Mogi, entendeu? Tem essa diferença, né? Mas o Iguaçu é a nossa casa, é o nosso templo.
Onde foi ali que nós... Mogi Iguaçu, onde tudo começou, né? Então é assim, a minha história é a história do Hélio, e vice-versa, né? Somos gêmeos, é o mais engraçado, né, que nós chorávamos em dupla, é verdade.
Fazia... Vocês conseguem fazer esse choro ainda hoje?
Vamos tentar.
Vice-versa.
Ele era, tudo que eu fazia, ele fazia. Eu era líder dele, né? Eu, uma vez, enfiei feijão aqui no ouvido, ele também enfiava, entendeu?
Aí eu fui pro hospital. Começou a inchar. Não,
tripa de coisa, de
carneiro.
Ele também enfiava. Tudo que eu fazia de errado, ele enfiava. Eu era líder dele, entendeu?
Uma historinha interessante. Quando a gente cantava nos American bares, né? Então, num dos navios, tinha um grupo de japoneses, mais ou menos uns 20 casais. Né? Então, nós fomos no American bar, porque entrou aquele bando de olhinho, tudo, né? Rasgadinho. A gente chorou, né? E aí, pessoas foram sentando em as mesinhas, né? Dois casais em cada mesa. E nós percebemos que um era o líder, e que, coincidentemente, ele era o cônsul do Japão em São Paulo, né? Se eu não lembro o nome dele, nós estivemos com ele bem antes desse episódio.
Foi Shiro Otaka.
É, exatamente. Bom, aí, e como ele era o líder do pessoal, aí ele, please, play no poço, play no poço. Bubosa, no poço, Bubosa. Eu falei, bicho, Hércio, não posso ficar. Isso. No poço, Bubosa, que é não posso e Adoniram Barbosa. No poço. Aí tudo. E os japoneses, nós achavam ele, nossa, como ele sabe, né? Nós, ele, todo mundo aplaudiu o trio e ele também, né? Aí ele levantou, play, please, Nastaronga. Bicho, aí eu pensei, pera um pouquinho, o milionário Zé Rico tiveram lá na China, no Japão, né? E fizeram muito sucesso. Nesta longa estrada. Isso. Nastaronga. Foi muito bom. Nastaronga.
Nastaronga. Bem, vamos curtir agora o belo arranjo vocal de Vereda Tropical, composição de Gonzalo Curiel, na versão de Paulo Gilvan, que ouviremos com o trio Yucatán.
Pela vereda tropical, a noite é bela para amar, com seu perfume embriagar. E a brisa que vem lá do mar, se ouve o rumor de uma canção que vem do coração. Eu vou, noite após noite, junto ao mar, para beijar teus lindos lábios de amor. Você jurou querer me mais e mais, sem esquecer jamais aquelas noites junto ao mar. Só me resta recordar, estou cansado de esperar, o seu perfume embriagar. Por que
te quero junto a mim, para beijar sua boca outra vez junto ao mar. Serena, tropical, serena, tropical. Por que partir? Não quero despertar de um sonho tropical. Te quero junto. Outra vez junto ao mar, serena, tropical, serena, tropical.
Maravilha! Ouvimos Vereda Tropical, composição de Gonzalo Curiel, na versão de Paulo Gilvan, com o trio Yucatán.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Soda samba, vai, 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 soda samba, vai.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Trio Yucatán.
A importância do rádio para nós é muito grande, porque nós começamos a cantar em rádio quando nós tínhamos 10 anos de idade, cantando boleros em dupla.
O rádio, ele faz parte da história da humanidade. Nos mais longínquos rincões, o rádio se faz presente. Ele une as pessoas através das suas ondas.
É fundamental, né? Sempre foi, não só para nós, como para todos os artistas, né? O rádio foi, é e sempre será o melhor e maior meio de comunicação do mundo.
Rádio, a sua melhor companhia.
Dedicado especialmente ao talento, à criatividade e à irreverência do trio Yucatán, grupo vocal instrumental criado pelos idos de 1960 e que continua na ativa. Hélio, Hércio e Lucas, embora já estejam na casa dos 70 anos, são conhecidos carinhosamente como meninos. Pela vibração, pela alegria e pela irreverência, que são características deles. A opção de viajar pelo mundo durante mais de 25 anos acabou os afastando do público brasileiro. Por isso, eles são mais conhecidos em São Paulo. No fundo musical, um medley de sambas com Só Danço Samba e Garota de Ipanema de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e O Pato, composição de Jaime Silva e Neuza Teixeira, nas vozes do trio Yucatán.
Soda samba, vai, 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 soda samba, vai.
A produção do programa teve a oportunidade de entrevistar o trio Yucatán em Brasília. Na ocasião, eles contaram a interessante história de Julie, uma babysitter que trabalhava num dos navios. Mas antes disso, falaram da trajetória.
Quando foi que o trio surgiu, os primeiros discos e também qual foi a opção, né, de trabalho que vocês tiveram na época, que no caso foi o trabalho nos navios, né, para que nossos ouvintes possam compreender que alguns deles não conhecem o trabalho, não conhecem as figuras de vocês, né, porque vocês passaram muito tempo viajando. Né? Então eu gostaria que vocês falassem um pouco da trajetória. Quando foi que começou? Quem eram os integrantes?
Na realidade, nós começamos profissionalmente em São Paulo em 1960. Quase no final de 1960. Papai aposentou-se da Mujana e nós fomos morar em São Paulo. E fomos para São Paulo. E ali nós encontramos e conhecemos o Walter Moraes, que era de trio e também interiorano como nós. Ele era de Ourinhos. Nós não tínhamos 18 anos ainda, nós tínhamos 17 anos incompletos. Aí o papai teve que assinar um negócio lá da censura federal. Aquele negócio, aquele papelito que dá para prostituta, nós também tivemos, né? Para poder trabalhar na noite, autorização de poder trabalhar. Então, conhecemos o Walter. Bom, aí o Walter nos chamou, vamos tomar um café. Ele usava palito de fósforo na boca. Vocês são gêmeos. É, somos gêmeos. Ah, cara de um focinho do outro. Não podia ser, né? Vocês é de trio? Aí o Edson falou, somos, né? Não falou semos, mas quase, né? Somos. Aí falou, então, olha, eu estou precisando de dois parceiros como vocês e tal. Vamos lá, olha, eu moro na final da Consolação, né? Consolação. Lá em cima.
Em cima da
baralha. É. Aí, no dia seguinte, fomos lá, ensaiamos. Aí descemos à noite, eram tipo 8 horas da noite. O Walter, que era o violão, o Ercio com a timba e eu com a fuchê. E descemos os três, de camisa mais ou menos igual, né? Se tem camisa branca, tem, né? Igual, né? Aí fomos e começamos, entramos na boate de Open Door, que era uma das boates conhecidas ali, né? E demos uma palhinha, só que era trio tamoio, que era o trio do Walter. E nós começamos a botar na cabeça do Walter, pô, vamos de Yucatán.
Não, eu não quero, porque é muito parecido com o Iraquitã, vai pegar mal, ele falava assim, vai pensar que nós estamos querendo imitar. Mas, na verdade, é isso mesmo, eu falava para ele. Vamos tentar fazer, aproximar mais próximo possível, né? Porque você tem que fazer do seu ídolo melhor. E realmente, muitas vezes, fomos confundidos com o trio Iraquitã, que para nós, para mim particularmente, é uma honra. Vocês são o trio Iraquitã? Somos, sim, senhor. Quer dizer, não é usar o sucesso do outro, é pelo prazer, né? Nada mais que isso. Mas Iraquitã e Yucatán, hoje, né, estão assim, né? Quase que no mesmo patamar. Muito embora Iraquitã é Iraquitã e Yucatán é Yucatán.
Até hoje ainda no YouTube, alguém confunde a gente. Um dos internautas, como é que fala isso aí?
É isso.
Esses dias, semana passada, eles pegaram o rapaz fazendo uma reportagem sobre o trio Iraquitã.
Certamente um fã do Iraquitã.
Um fã do Iraquitã, né? Colocando a música do Iraquitã e, para surpresa nossa, apareceu a nossa foto. Então, quer dizer, até hoje alguém ainda confunde a gente, né?
Bem, agora a história da Julie, né? Vai contar.
A Julie era babysitter, muito bonita, norueguesa, né?
É.
Um olho azul, cintilantemente azul, bonita, loiríssima e tal. Então, no nosso showtime, bacana e tal, e terminou, a gente ia pro American Bar, pra molhar a palavra, né? Aí ela vinha vindo, toda, né? Tomara que caia, né?
Charmosa.
Bonita, né?
Tem que dizer que a Julie estava aprendendo português.
Sim.
Ela andava com um dicionário que tinha as palavras. Como você se chama, né? Como você se chama? Como chama teu nome? Essas coisas. Então ela andava com esse dicionário.
Sobrou para mim ensiná-la alguma coisa, né? Então tem uns lances muito gozados. Esse pode contar. Aí terminou esse show nosso. Aí vamos para o American Bar, nós estamos indo assim. É porque ela vinha vindo, toda linda, né? Oi, Julie. Você não veio ver o nosso show?
Ela abriu o dicionário e respondeu para ele.
Oh, velho, graças a Deus eu não pude vir. Deve ter sido uma M, né? Graças a Deus. E tem uma também, mais ou menos, né? Com ela é um outro lance, que o comandante dava em cima dela. Eu detesto esse cara, filho de uma mãe, eu não gostar dele, né? E um dia, ensinando numa tarde, o comandante entrou, né, altão, de branco, bonitão, e mais os assessores entraram no salão principal e nós, todo mundo sentado ali. Aí ele veio, oh, como está a nossa brasileirinha? Já está falando português? Aí eu falei, Júlio, fala uma liberdade para ele, cumprimenta ele. Aí todo mundo, aquele silêncio, todo mundo olhando, ela falou assim, vai.
Pode falar?
Vai
tomar na cu.
Bicho, saiu todo mundo. Ele desapareceu uns 3 dias. Ele achou que ia ganhar. Ela ia falar maravilhas pra ele. Vai tomar.
Vamos curtir agora um belo arranjo vocal para um medley de sambas com Só Danço Samba e Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e O Pato,
composição de Jaime Silva e Neuza Teixeira, nas vozes do trio Yucatán.
Soda samba, soda samba, vai, 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 vai. Soda samba, soda samba, vai. Soda samba, soda samba, vai, 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 vai. Soda samba, soda samba, vai. Já dancei tu isso até demais, mas não sei, me cansei do calypso, o tchá tchá tchá. O pardo vinha cantando alegremente, enquanto o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O garçom olhou para tudo e fez também, olhou pro xixi e disse assim: vem, vem, e o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Já dancei tu isso até demais, mas não sei, me cansei do calypso, tchá tchá tchá. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, no doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Já dancei tudo isso até demais, mas não sei, me cansei do calypso, tchá tchá tchá. O
Maravilha! Ouvimos Só Danço Samba e Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. E o Pato, composição de Jaime Silva e Neuza Teixeira, nas vozes do trio Yucatán.
Então, foi assim... Os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Mama África, a minha mãe.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Chico César.
O rádio foi muito importante, até, vamos dizer assim, como ausência. Não tinha rádio na minha casa. Mas nordestino escuta rádio muito alto, né? Escuta música alta. Então eu via muito o rádio dos vizinhos. O rádio, ele era a internet da época. As coisas chegavam e chegavam para todos.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Comunitária Mais FM de São Paulo, capital, Comunitária Salomé FM de São Sebastião, Alagoas, Comunitária Voz Popular de João Pessoa, Paraíba, Conecta FM de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Orbraz Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Dedicado especialmente ao talento, à criatividade e à irreverência dos meninos do trio Yucatán, grupo vocal instrumental criado pelos idos de 1960 e que continua na ativa. Ao longo de mais de 50 anos de uma carreira de êxitos, eles acumularam um enorme baú de histórias que estão compartilhando comigo e com os ouvintes do programa. No fundo musical, o clássico é o Reló, composição de Roberto Cantoral, na interpretação do trio Yucatán.
pero no marque las horas, porque voy a enloquecer.
A produção do programa teve a oportunidade de entrevistar o trio Yucatán em Brasília no dia 13 de setembro de 2014. Na ocasião, dentre tantas histórias engraçadas, eles contaram uma história triste. Mas antes disso, falaram das influências.
Vamos agora falar das influências.
Trio Yucatán
foi o nosso norte, né? Que a primeira vez que nós conhecemos o trio Yucatán foi através de um LP que um primo nosso comprou, um primo nosso chamado Nelsinho, primo irmão. Anos antes, isso nós tínhamos por volta de 14 anos, por volta dos nossos 10 anos. E uma vez, lá em cima no tal de Bairro Alto, onde passava a estrada de rodagem com destino a Poços de Caldas, tinha um ônibus de carreira e desceram, e o pessoal parava num restaurante que tinha lá em Nova Lausanne, né? E descia todo mundo desse ônibus, aquelas pessoas tudo encapotadas, e desceram três senhores, três moços, com guarda-pó,
viajar de jardineira,
com violão,
três carros.
E nós olhando, eu com essa desceram três senhores. E eu fiquei, né, o Coelho, ficamos olhando, o que será aquilo? E com os três com violões, estojo igual esse meu, assim, aquele estojão bonito, e entraram no restaurante para comer. Daqui a pouquinho começaram a cantar. Solamente uma vez. E começaram a vender disco ali, para aquele povo que estava ali. Quem eram esses três? Trio Los Panchos, que estava no Brasil fazendo turnê. Eles iam indo para Poços de Caldas.
Poços Rio.
No cassino, tocar no cassino. Eles foram contratados do cassino. Então tem muita gente que não sabe que o trio Los Panchos, o mais famoso de todos os trios, esteve no Brasil durante 2 anos em turnê. E nós tivemos o privilégio. Então nós teríamos que ter um trio. Porque conhecemos o trio Los Panchos. Depois, 2 anos, 3, 4 anos depois, conheci o trio Yucatán através do disco do Nercinho Goiaba.
Então, depois nas chanchadas da Atlântida.
Na chanchada da Atlântida. Então eu morri de inveja. E começamos. Começamos a cantar, arrumamos uma terceira voz, certo? E fomos indo. Você tem uma ideia? Oficialmente o trio Yucatán tem 54 anos, oficialmente. Agora, fora a rebarba, né? Entendeu? A rebordosa, se contar de 7 anos, quase 60 anos. E o Yucatán é o nosso, como eu disse a princípio, né, no começo da conversa, o Yucatán é que propiciou tudo isso. Muito embora o Los Panchos seja um precursor do nosso dom.
E uma coisa interessante, Rui, quando o papai era ferroviário, foi chefe de estação, hoje um lugarejo grande, mas era um distrito de Amparo. Então, nós fomos descobertos pelo compadre Generoso, que tinha uma dupla sertaneja muito famosa na época, Generoso e Chiquinho, e ele, o Oeste e eu, a gente ficava na plataforma da estação, sem fazer nada, né, depois da aula, cantando. E esse compadre Generoso nos viu ali e nos levou para o rádio. Bom, exatamente uns 2, 3 meses depois veio a política, a campanha política, e nós fomos contratados para cantarmos com o compadre Generoso o tema da campanha do doutor Carlos...
Carlito Campos.
Que foi eleito, com a música que nós cantamos, ele foi eleito. E nós fomos gravar. Fomos num estúdio, numa gravadora, né, que o compadre Generoso nos levou. E aí a musiquinha era: no seu Carlito todos nós vamos lutar, para o progresso de Amparo não parar. No seu Carlito todos nós vamos lutar, para o progresso de Amparo não parar. Carlito Campos não é homem de discurso, palavras doces, e não é um figurão. Porque o povo já está cheio dessa gente que adoça o pobre só em dias de eleição. Só que quando gravou, e era em acetato, né? Aí o cara pega um pincel, vai tirando aquela limalha e pôs para todo mundo ouvir. Aí saiu mais ou menos assim, olha.
Seu Carlito, todos nós vamos votar, para o progresso de Amparo não parar.
Coisa horrorosa.
Foi muito engraçado, sabe? Aí rodava na cidade, na rua, na rural, no seu Carlito. Meu Deus do céu. Foi muito interessante.
Aquela vozinha de frango.
É dois cabritinhos cantando. É que nem o Chitãozinho Chororó, são vozes caprinas, né?
Bem, a história, Tony Mason. Bem, agora quem vai contar é o Erso, né?
Então, é a mesma coisa, mas foi uma história muito triste. Assim, como todos os artistas, tem o showtime, né? Cada dia tem uma atração. E geralmente, à exceção de nós, brasileiros, a maioria é contratada de Las Vegas. Então, são várias as coisas, né? E uma dessas atrações era o Johnny Mason, que era um harmonicista. É uma sanfona dessa super moderna, Farfisa. E ele dava um show mesmo. O show era... E nessa noite, o que mais marcou a música final desse show foi a Ebb Tide, entendeu? Que é Maré Baixa, que ele então ele preparou aquele público, que uma parte do público faria assim, a outra parte faria, e a outra parte faria, ou seja, o barulho do vento, a gaivota, e o barulho do mar, da água. Então ele fazia... Aquela coisa linda. Ok, foi muito bonito, maravilhoso. Terminou o show dele. Ele encontrou com o Hélio, a hora que ele saiu da coxinha,
eu
tudo.
Eu ajudei de tirar o...
É, são detalhes. Aí tirou, foi o Hélio, vamos tomar um drink. Aí foram pro American Bar. Eu desci para ir, não sei o que eu fui fazer no camarote, na minha cabine, e subi, estava descendo um oficial, um deles, falou, tu fratello sei morto. Eu falei, mas que passa, né? Que chuchere, né? E subi, falei, esse cara tá, né? O seu irmão tá morto? Eu falei, não é possível. Aí, quando eu olhei, eu vi o Hélio, falei, poxa vida, né? Não tem nada. Aí eu vi o Ercílio, né? Falei, não tem nada, tudo bem, né? Aí vi um monte de pessoas, sim, e cheguei, o Johnny Mason, que fez o show, estendido no show, no chão do navio, ali perto do balcão do American Bar, e um médico fazendo massagem cardíaca nele. E não foi possível que ele morreu naquela noite. Então esse é um ponto triste do navio, tá? Já tivemos alguns amigos que faleceram. Por exemplo, o baterista da banda italiana, que era... Lili e Cavaliere, entende? Então o Franco, que Cavaliere, por sinal era marido da Lili, ele teve infarto na minha frente, entende? Infartou.
Nós somos.
É. Nós somos bem. Nós se distribuímos bem. Viu?
Não dá para encontrar vocês no navio, não.
Então, essa é a história.
E quando acontece um fato desse, de morrer no navio?
Vai para a geladeira.
As atividades param e o corpo vai para a geladeira até chegar num porto, ou se estiver próximo, no caso do italiano, veio um helicóptero da
Argentina.
Do
Mar
del Plata.
É, então, Mar del Plata, a gente veio.
Sim, tá certo.
Veio o helicóptero, como é que fala, que eles chamam banana, né? Desceu
o cabo.
E amarrou a coisa e suspendeu o corpo dele e levou embora.
Vamos agora curtir mais um belo arranjo vocal para o clássico Eu Relô, composição de Roberto Cantoral, nas vozes do trio Yucatán.
Relô no barque las horas, porque voy a enloquecer. Ella será para siempre, cuando amanezca otra vez. No más, no tienes la noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda, irremediable dolor. Relójate tu camino,
porque mi vida se apaga.
Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos.
Haz esta noche de tu
amor.
para que nunca se vaya de mí, para que nunca lo agradezca.
Ouvimos É o Reló, composição de Roberto Cantoral, na interpretação do trio Yucatán.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Ah, repare não, mas enquanto engoma uma calça eu vou lhe contar.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Climério Ferreira.
Ah, a importância total o rádio tem, porque tudo vinha pelo rádio. Vinha Jackson do Pandeiro, vinha Luiz Gonzaga, vinha Jovem Guarda, vinha pelo rádio, né? Bossa Nova vinha pelo rádio, né? Eu lembro do susto que eu tive quando eu ouvi pela primeira vez Chega de Saudade, sabe? Eu não imaginava uma coisa daquela aí. E o futebol era pelo rádio, né? Então o rádio é muito forte. Eu acredito que em todos nós.
Rádio, a sua melhor companhia.
Dedicado especialmente ao talento, à criatividade e à irreverência do trio Yucatán, grupo vocal instrumental criado pelos idos de 1960 e que continua na ativa. Embora eles tenham mais de 50 anos de carreira, a discografia do trio é relativamente pequena. No fundo musical estamos ouvindo Você Já Foi à Bahia? Composição de Dorival Caymmi com o trio Yucatán.
Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Muita sorte tem, muita sorte tem, muita sorte terá.
A produção do programa teve a oportunidade de entrevistar o trio Yucatán em Brasília. Na ocasião, eles contaram parte da trajetória do trio e diversas histórias muito engraçadas que eu compartilho com você.
Écio, quanto tempo vocês passaram tocando nos navios? Por que vocês pararam?
Mais de 25 anos. Mais de 25 anos. Cada contrato, 6 meses. Ficamos alguns anos para a companhia grega, em torno de 5 anos. Companhia americana, 2, 3. A Costa Crociera, 2 anos. Entendeu? E assim vai somando outras companhias, né? Então, na verdade, 25 anos, dividido por 6 meses. Cada temporada.
Epirotiki Lines, que era grega, nós ficamos 8 temporadas.
É, 8 temporadas.
Também 3 companhias de navegação marítima americanas, né? Que ficavam lá em Fort Lauderdale, né? Todo mundo acha bonito, né? Nós morávamos no hotel.
No Everglades. Everglades era, na época, era um dos melhores. Hoje dizem, né? Faz tempo que a gente não vai lá.
Ficava bem na linguiça de Miami. De Miami era linguiça, né? Comprida assim.
Ficava ali na proximidade do Everglades mesmo. Por isso o nome Everglades, né? Que é o pântano, né? Então, depois nós fechamos um contrato com... Lembra aquela série que tinha na televisão, O Barco do Amor? Lembra? Uma série que tinha...
Né?
Que tinha o Casal 20?
Não é do meu tempo, não.
É, tinha... Como é que chamava aquele artista que tinha o cabelo?
É. O Tatu, aqui o Tatu, não é?
É. Não, não, não. Isso é a Ilha da Fantasia. Ah, O Barco do Amor, MS Boeing, Motorship Boeing. Então, nesse barco, como em todos, né, contrato de 6 meses, mais ou menos os 2 meses depois que nós estamos a bordo, embarcou, porque o roteiro é o seguinte: Miami, Ilhas Virgens, descia até os as Índias Ocidentais, vinha para o Brasil, até, aliás, vinha para a Argentina, passava pelo Brasil e subia, correto?
Santos e Rio.
Então são duas coisas que eu quero contar aí. Embarcou uma equipe de cinema, embarcou e começaram a fazer uma produção. E eles viram o nosso trabalho no Showtime, ou no restaurante, ou na lanchonete, no American Bar, e eles nos convidaram para fazer um takezinho, uma tomadazinha. Tá? Então essa tomada foi feita para esse filme, que chamava-se O Barco do Amor, à beira da piscina. Então pediram para que nós sentássemos bem na beira da piscina, eu com o violão, o Hélio de um lado e o Abel de outro, e mais os outros três do conjunto que a gente levava, correto? Que era o tecladista, o baixista e o baterista. Então estamos ali, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Daqui a pouquinho entra uma loira, assim, uma menina bonita, certo? Vem, chega em mim assim, põe a mão e começa a dançar, certo? Tá, assim, justo em mim, cara. Ai,
meu Deus.
Entendeu? Ali do lado, assim. Tá. Bom, fez o takezinho. Né? Anos depois, ficamos sabendo que essa moça era Cameron Diaz. Não sabíamos. Era uma moça nova na época. Tá? Então, é uma das passagens. E nesse barco também, embarcou a família do Silvio Santos. A mãe, a irmã, a tia, a irmã dele, que já faleceu também, né? É a Beatriz, e a Cíntia, né?
A primogênita,
que hoje é a que manda, que é a produtora geral, né? Da televisão. Ficaram 30 dias conosco a bordo. E fato interessante, que a dona Rebeca, a mãe do Silvio Santos, todas as vezes que o navio parava nas ilhas, ou mesmo aqui embaixo, na América do Sul, né? Argentina, todas essas coisas, ela falou, chama os meninos para a gente. Então, nós temos algumas fotos para provar e corroborar essa passagem. Né?
Inclusive com a Cameron também.
Entendeu? Inclusive com a Cameron Diaz. Né?
Beleza. Écio, e os países que vocês conheceram viajando nesses navios?
São vários, né? Principalmente de todas as três Américas.
Né? 326 países?
Não tem tudo isso de país.
Não, ida e volta.
Ah, tá. Então. Isso é combinadinho. Já.
Acho que até isso foi ensaiado.
É. Isso foi um dos elementos que já passaram pelo trio, né? Porque é bom dizer que essa formação, que espero que seja a derradeira, né? Porque nós já estamos numa idade provectal, né? Certo? Então, alguns já passaram, os que passaram pelo trio já passaram da vida também, né? Nós perdemos já sete ex-companheiros do trio, né? Essa é a décima, na minha contagem, 12ª formação.
Você quis reforçar a respeito do número de países aí.
Nós estávamos fazendo uma entrevista numa televisão aqui no Brasil, e o Abel, ele era muito assim, megalô, ele gostava, ele era, né, ele é natalense é o quê? Potiguar, né?
É.
Potiguar. E ele gostava muito enalteceu o trio Yucatán. Não, eu canto no Internacional, o trio Yucatán, ele tinha essas coisas. E nós estávamos dando entrevista numa rádio, e quantos países você já tiver? Ele falou 385. Eu falei, dá licença, o Abel tá brincando, o Abel não tem tudo isso, não é ir de volta, entendeu? Então saiu bem, ele saiu bem dessas coisas. Então o Lucas quis exatamente corroborar Abel, né?
Vamos curtir agora mais um belo arranjo vocal para o clássico Você Já Foi à Bahia, composição de Dorival Caymmi, na interpretação do trio Yucatán.
Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Muita sorte tem, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Lá tem vatapá, então vá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem mumuzá, então vá. Quem quiser sambar, então vá. nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, nas lembranças das donzelas, do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Lá tem vatapá, então vá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem mungunzá, então vá. Quem quiser samba, então vá. Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, nas lembranças das donzelas, do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá.
Maravilha! Ouvimos Você Já Foi à Bahia, composição de Dorival Caymmi com o trio Yucatã.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da carreira do trio Yucatã, formada por Hércio, Hélio e Lucas, que passou 25 anos viajando pelo mundo, trabalhando em cruzeiros marítimos. No fundo musical, um bolero rasgado, composição de Carlos Jansen, na interpretação do trio Yucatã.
Você já era errado no amor, por amor algum dia.
A produção do programa teve a oportunidade de entrevistar o trio Yucatã em Brasília no dia 13 de setembro de 2014. Na ocasião, eles contaram diversas histórias engraçadas que eu compartilho com você logo mais. Agora os meninos falam sobre o CD Bolero Rasgado, o trabalho mais recente deles.
Vocês estão lançando um disco, né, que é o mais recente, um Bolero Rasgado.
E que dá o título ao disco, né?
Eu gostaria que vocês falassem um pouco, então, deste CD.
O CD, de maneira geral, ele é todinho em espanhol, né? O Elcio até que teve a ideia, né, que era uma coisa que ele tinha, de gravar só em espanhol. Nós, por uma questão, como o Elcio falou, do trio Los Panchos, que nós conhecemos meninos, né, no Brasil, quando eles aqui estiveram durante 2 anos, né? Então gravamos Solamente Uma Vez, a História de um Amor, Senti, El Reló, Três Palavras.
Nossa, El Reló é regravação nossa, né?
Enfim, grandes boleros da língua hispânica, da espanhola. E nós resolvemos incluir um bolero rasgado, que é a tradução para o espanhol também, é um bolero rasgado, mas um com N, né? Um bolero rasgado. E é do Carlos Jansen, brasiliano, né? Brasiliense, médico famosíssimo, muito querido aqui em Brasília, muito aqui no Planalto Central. Um cara que nós tivemos um prazer muito grande.
Juntamente com você, aquela noite que nós viemos em Brasília, não foi, Godinho? É. Foi um prazer muito maravilhoso.
E a gente ainda não, nós não os conhecíamos ainda, mas aguçou a nossa curiosidade de ver a interação de vocês ali nas primeiras mesas com a nossa música. Aí depois nós ficamos sabendo que eram pessoas importantes do meio artístico de Brasília, você e o Carlos Jansen.
O Carlinhos.
E um bolero rasgado acabou virando um bolero rasgado em espanhol. E nós fizemos a versão.
Tivemos a ousadia de fazer a versão em espanhol. É uma ousadia.
Beleza, mais uma história. A história de Nalim.
O Nalim era um baixista.
Conforme nós já dissemos aí, em algumas viagens a gente precisava levar uma cozinha, né? Um conjunto acompanhando a gente.
E o Nalim era o nosso baterista numa dessas viagens. O nosso baixista numa dessas viagens aí. Então, logo terminou, eles terminaram o show, eles foram lá para o
American Bar.
Para o American Bar, mas estava super lotado lá, né? Cheio. E logo chegando lá, o Hélio na frente e o Nalim batendo nas costas do Hélio. Hélio, estou morrendo de sede.
Para
o Hélio. Estou morrendo de sede, me arruma água. Já vai. E vai chegando. Hélio, Hélio, estou morrendo de sede. A ordem dos fatores não altera o produto da história. Certo? Certo. Estou morrendo de sede. Calma, já vai. Certo? E aí, que ele foi chegar para pegar alguma coisa, esqueceu do Nalim. Daqui um pouco, aquele povaréu todo ali no América do Norte, só escutamos assim, ó. Oh! Oh! Que olhamos para trás, que eles olharam para trás, o Nalim tinha virado um aquário na boca para matar a sede. Morreu, bebeu água do aquário. Foi peixe para todo lado.
E perdeu a boca. Aquele peixinho vermelho, carpa, né?
Isso.
Sobrinho radical, do Chiquinho Scarpa.
Vamos curtir agora o arranjo vocal para Um Bolero Rasgado, composição de Carlos Jansen, na interpretação do trio Yucatán.
Usted, ya ha dejado un amor por amor algún día. Paró a pensar que amar era estarse sin nada querer. Y al ver a su amor en otros brazos, reíste feliz. Al sentir que en tu rostro había la ausencia total del sufrir, yo también ya dejado un amor, me engañé simplemente y pensando mentía diciendo no te quiero más. Y le di esos versos rimados de un bolero rasgado, tan sincero, sufrido y llorado, que los guardo en mi corazón. Y entonces pensé olvidar ese amor para siempre y pedirle lo más lo me pida, porque más que el posible le di. Mas al ver en tus labios un sonrisa, yo de todo me olvido. Porque ese amor es feliz. Solamente una vez amé la vida, una vez nada más en mi mundo brilló la esperanza. Y entonces
pensei olvidar ese amor para siempre y pedirle no más, no me pida, porque más que posible le di. Mas al ver en tus labios sonrisa, yo de todo me olvido. Porque ese amor es feliz. Porque nuestro amor es feliz. Porque este amor es feliz.
Maravilha! Ouvimos Um Bolero Rasgado, composição de Carlos Jansen, na interpretação do trio Yucatán. Para os ouvintes que estão se divertindo com o nosso bate-papo, como é que eles fazem para ter contato com vocês?
O nosso contato, a nossa produtora, que por sinal é daqui de Brasília, é a Mariângela Marques. Pode, através do site, entrar em contato com ela, ou através do e-mail, ou do telefone 61 99713353, 61 Brasília, né? 99713353. Mariângela Marques.
Hércio, Lucas e Hélio, foi um prazer enorme recebê-los aqui no programa. Então foi assim. Agradeço a generosidade de vocês em abrir o coração e contarem essas histórias interessantes para mim. Obrigado. E para os meus ouvintes.
Obrigado. Nós é que agradecemos. Você é uma pessoa maravilhosa. Você tem demonstrado tudo isso através dos nossos contatos pela net, por telefone, aqueles lances das histórias que nós passamos do hino ao músico, né?
Obrigado, Lucas. Nós é que agradecemos. Três palavras sintetizam o nosso relacionamento, de nós para você e de você para conosco: carinho, carinho e carinho.
Realmente, essa.
Só agradecer, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, sempre. Você é o nosso norte aqui em Brasília, viu?
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Assessoria de comunicação, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é... Anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.